Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1.
Vão comigo essa manhã em 1 Pedro capítulo 1.
Lendo
o versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deus querendo, eu gostaria de cobrir esses dois versículos no nosso culto de ensino essa manhã, e o meu título é Não do Mundo, simplesmente Não do Mundo. Este é um comando dado a nós em muitas ocasiões por Jesus Cristo. Ele diz em João 15, 19, se você for do mundo, o mundo ama o seu próprio, mas porque você não é do mundo, mas eu te escolhi fora do mundo, por isso o mundo te odeia. E novamente, em 1 João, o apóstolo João nos falou, não ame o mundo. Tiago 4, capítulo 4, você pode ver que existe muito sobre não amar do mundo. Claro que quando falamos do mundo, nós estamos falando das pessoas, amamos as pessoas, mas é o sistema do mundo, o ethos do mundo, o pensamento, a filosofia deste mundo. Não somos deste mundo. Tiago 4, o amigo do mundo é um inimigo de Deus. Então você não pode ser um amigo do sistema deste mundo e ainda ser um amigo do Deus vivo. Então Pedro está nos dando o mínimo de informação sobre ele. Mas quando aqueles que se beneficiam da carta, aqueles que leem, ele diz muito, muito, só para descrever. E ele nos dá as palavras aqui que veremos, elas são relevantes e aplicáveis para todo crente, em toda geração, em todos os tempos. Então, não são as coisas que ele diz ou disse sobre os crentes daquela época, mas ele está falando, escrevendo para nós, na nossa época, no nosso dia. E ele fala sobre o sofrimento dos crentes, mas ele nos dá também garantia, certeza. Meus queridos irmãos e irmãs, garantia, a certeza vem sabendo quem somos, da onde viemos, a quem pertencemos, o que foi feito para nos salvar, da condição que nos encontramos. Mas se não sabemos a quem pertencemos, como que nos conduziríamos, como nos comportaríamos? Nossa identidade, ela mostra nosso conduto, ela dita o nosso conduto. Muitas igrejas não sabem a quem pertence. É por isso que a adoração, o louvor é vazio. Mas porque sabemos a quem pertencemos, sabemos o preço que foi pago para salvar-nos, a nossa identidade, ela muda o comportamento. Então é importante ter essas palavras de introdução ao olharmos esses dois versículos. Então, 1 Pedro, se eu poder resumir em uma frase, seria um guia espiritual. Tudo o que você precisa saber sobre a vida cristã, sobre a salvação. Deixe eu colocar de lado a palavra evangelho por esse momento. Mas aqui ele nos dá um mapa, um guia espiritual para nos ajudar a ver como devemos nos conduzir e comportar. Então, é uma carta curta, podia ser lida rápida, mas aqui tudo o que precisamos saber na vida cristã está aqui. Então, as pessoas, elas ficam loucas querendo buscar, encontrar sua identidade. Desde que a internet se iniciou, você encontra pessoas, loucas para entender quem eu sou, qual é a minha identidade, da onde que eu vim, quem são meus pais, meus avós, meus bisavós. Então, as pessoas até se gabam de suas genealogias. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, nossa identidade, nossa história está na Bíblia. Crentes, aqueles que não são crentes, nossa história está na Bíblia. Então, Pedro vai usar palavras aplicáveis para todos. Elas estão todas aqui na mensagem. Versículo 1 e 2 é o que vamos conseguir cobrir. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Quem somos nós como cristãos? E a primeira descrição que ele nos dá: crentes, vocês são estrangeiros. Vocês são estrangeiros. Essa é a qualificação até para cada um de nós, como uma pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, feita de judeus e gentios, levados cativos numa terra estrangeiras, o que quer dizer que a igreja também está numa terra estrangeira, não somos cativos, mas estar neste mundo é como Israel estava naquela terra estrangeira. Então nós não somos deste mundo. Estamos no mundo, sim, mas não somos parte do mundo. Nós nascemos nesse mundo fisicamente, mas a Bíblia diz: espiritualmente, nascemos de cima. Então, nosso lugar não é este mundo. É por isso que não deixamos que esse mundo fique muito próximo da gente, não. Nosso mundo é o céu que virá. Somos imigrantes aqui. Estamos só passando. Só passando. Essa é a nossa identidade. Estamos nesse mundo como uma minoria. Mas esse mundo não é a nossa casa. Bom, eu poderia te levar para tantos versículos no livro de Gênesis. Você encontra Abraão sendo qualificado como um estrangeiro ou como um peregrino. Davi disse o mesmo, que ele era só um estrangeiro neste mundo. Eu sou alguém que está só passando. E lembre-se, como Abraão, como Davi, como todos os crentes das épocas passadas, somos também assim. Temos a nossa fé numa cidade, Hebreus capítulo 11. Temos nossa fé numa cidade construída e feita por Deus. Algumas pessoas são tão orgulhosas de suas casas. Olha minha casa, tão grande, tão bonita. Mas ela foi construída por um arquiteto, por uma pessoa. Mas a casa que Deus prepara para o seu povo não é feita por um arquiteto, por um ser humano, ou pelas mãos de um homem pecador, um homem ímpio. Não, é feita pelas mãos de Deus. Então, Deus não deixará com que nos acomodemos muito neste mundo. Em Filipenses capítulo 3, nós lemos: nossa cidadania está no céu. Será que você aprecia isso? Será que que você sente? Será que você sente falta de casa? Claro que você sente. Vamos supor, qualquer pessoa que fica longe de casa sente saudades de casa. Mas é por isso que Deus não vai deixar que você se acomode muito neste mundo. Ele quer que você pense na casa, no lar que ele preparou para ti. Ah, é maravilhoso. Bom, quando no mundo, não faça como o mundo. Essa é uma frase que devíamos entender e seguir. O mundo é intolerante. Você não precisa que eu te relembre. Esse mundo nos fala sempre: seja tolerante, seja tolerante. Mas se paramos para ver o que está acontecendo ao nosso redor, o mundo é tão intolerante. E o mundo não te deixará em paz. Dia após dia, ele vai te relembrar que você não é desse mundo. Nossos valores, nossos ethos, nossas paixões, nossos hobbies, nossas línguas, nossos gostos, nossos desejos. Nós poderíamos multiplicar os exemplos. É muito diferente do que está acontecendo nesse mundo. Então, somos diferentes das pessoas do mundo. Será que as pessoas vão se surpreender que não nos ajuntamos a eles? Ou será que eles vão dizer: ah, ele é só como um de nós? Bom, eu não quero te cansar com essa ilustração, mas eu lembro na África, onde eu estava por muitos anos, a minoria das pessoas, os muçulmanos, vinham e nos falavam: aquela pessoa não é um cristão, porque nós sabemos como um cristão deve se comportar. Claro, essa é a maneira deles olharem para as coisas, mas é só para mostrar que nós não juntamos com as pessoas do mundo que nos distraem, nos levam em suas paixões e seus desejos, mesmo nas suas férias. Nós não juntamos com eles. Nós vivemos um mundo diferente. E esses estrangeiros não são livres como os nativos. Talvez você nunca esteve num país onde existem estrangeiros, porque você se sente medo, porque você não pertence àquela terra. Eu só estou usando essa ilustração para mostrar que nós não pertencemos a esse mundo. Tememos sobre coisas que acontecem dia após dia. Eu espero que dia após dia, como um crente, nós clamamos ao Senhor: Senhor, volte. Queremos estar em nossa casa, queremos estar com o Senhor Jesus Cristo em nosso lar. Sim, buscamos o bem-estar da nossa nação, fazemos o melhor pela nossa nação, buscamos o melhor para o nosso próximo, mas sabemos que esse mundo não é a nossa casa. Mas o que estamos buscando como estrangeiros? Bom, posso te mostrar três exemplos, dois ou três exemplos, que eu, você somos estrangeiros, imigrantes, o que devemos buscar. E o primeiro está no versículo 4. 1 Pedro 1, 4. Aqui ele nos fala: para uma herança. E ele nos dá uma descrição maravilhosa sobre essa herança. Quatro ou cinco coisas são ditas: é incorruptível, mesmo o ouro, a prata desse mundo é corruptível, esse mundo é passageiro, é incontaminável e não pode murchar, e é guardada nos céus para nós. Você vê, o diabo não pode ter acesso a isso. É para ti, é reservado para ti. E o segundo, esse é o primeiro. O segundo é que somos remidos das tradições da cultura desse mundo. Está no versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eu acredito, se você me permitir essa interpretação, este é o versículo que responde às questões que muitos crentes perguntam: o que é cultural? O que é bíblico? Esse versículo dá a resposta. Ele me fala que as conversas, as tradições, a maneira que os pais que não são crentes se comportam, as tradições que eles têm em seu mundo, em seus tempos, essas não são minhas tradições. Essas não são minhas culturas, essas não são as coisas que eu devia seguir. Eu tenho uma nova tradição, está na palavra de Deus. Eu tenho uma nova cultura, está na palavra de Deus. Uma nova maneira de fazer as coisas. E a última coisa é 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Você vai ver que está relacionado com a palavra estrangeiros. Amados, Peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais. E em 1 Timóteo, Paulo diz a mesma coisa: fuja, fuja, corra, como um fugitivo das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, o que estamos buscando neste mundo? Nossa herança. Temos tradições, culturas diferentes. E, em terceiro lugar, nós nos afastamos de tudo isso. Porque existe uma guerra contra a nossa santidade, nosso comportamento, nosso bem-estar. Então, buscamos algo maior, algo reservado para nós nos céus. Então, esse é o espírito desse mundo. Como cristãos, estamos só passando. Bom, eu não sei nada sobre como pescar, mas só os peixes mortos que eles vão de acordo com a corrente, os outros vão contra, eles nadam contra e nós devemos também estar contra. Não ame as coisas desse mundo. Bom, espero não ter passado muito tempo explicando esta parte, mas essa é a primeira qualificação. Quem somos nós? Bem, eu tenho sempre um sorriso quando alguém me pergunta de onde você vem. Eu preferiria que eles me perguntassem de onde que você vai, para onde que você vai. Essa é uma questão melhor. Bom, em primeiro lugar, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Somos estrangeiros, estamos de passagem. E a segunda coisa dada para nós em 1 Pedro, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. E a palavra aqui é como dispersos, como sementes que fossem jogadas e dispersas no mundo, ao redor do mundo. E Tiago 1 diz a mesma coisa. Somos dispersos. É essa palavra. Espiritualmente, somos dispersos no mundo. Eu espero que você pense nisso, Senhor, na sua misericórdia. Não nos colocou só em um lugar, ou numa cidade, ou numa nação, ou numa tribo, ou num continente, mas onde quer que você vai, no mundo. Às vezes, na nossa tolice, pensamos que somos os únicos cristãos, os únicos que amam o Senhor. Os únicos servindo o Senhor, mas o Senhor, em sua misericórdia, ele espalhou os crentes. Você encontra crentes em lugares que você nunca pensaria. Por quê? Porque crentes são espalhados. Você sabe o que acontece se os crentes esquecem de se espalhar? Só um ou dois exemplos. Bom, o pastor está estudando, ensinando o livro de Atos. Lembra de Atos 8? O que aconteceu com os crentes? Eram mais ou menos 25 mil crentes em Jerusalém, talvez mais do que isso. Mas eles estavam muito confortáveis na maneira que eles estavam vivendo, mas eles esqueceram de algo. Atos 1, 8, Cristo disse: deve ser meu testemunho aonde? Em Jerusalém, Judeia, em Samaria. Então eles ficaram só em Jerusalém. Eles foram à Judeia, mas eles esqueceram algo. Eles esqueceram o fim do mundo, ao redor do mundo. E o que aconteceu? Deus mandou perseguição. Em Atos 8, 1 a 4, Atos 11, o que aconteceu com os crentes? Eles foram espalhados pelo mundo e muitos crentes passaram a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então somos estrangeiros, somos dispersos ao redor do mundo. E aqueles crentes foram espalhados em cinco províncias. E os nomes estão lá. E o que aconteceu foi que o Senhor Jesus Cristo nos faz com que sejamos dispersos para estar em muitas nações, para ser testemunhas dele, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Bom, eu espero que você goste do terceiro. É Incrível, maravilhoso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas cinco províncias estão aqui. A terceira qualidade ou identidade está aqui no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Eleitos, essa é a nossa identidade. Eu acredito que isso deve fazer com que todo crente se sinta humilde ao ler. Quem são os crentes estrangeiros? Mas são escolhidos. E você pode pensar em cada nação. O estrangeiro nunca vai ser eleito. Mas você vê como a palavra de Deus é, como Deus nos ama. Somos estrangeiros neste mundo, mas Ele nos ama. Então, Ele nos elegeu, somos eleitos, e essa é outra identidade dada para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Deus sempre procedeu com a eleição, sempre na Bíblia. Ninguém está no reino de Deus sem a eleição. Sem a doutrina da eleição, ninguém buscará o Senhor Jesus Cristo. Ninguém responderia o Evangelho. É por isso que a eleição é tão importante. É uma palavra bonita. É uma doutrina pilar na fé cristã. Eleição, novamente, para a salvação. Algumas pessoas odeiam. Algumas negam. Mas nós amamos. É para o nosso conforto, é para a nossa garantia, para a nossa certeza. É uma doutrina positiva, não a odeie. Está na Bíblia. Eu mencionei essa ilustração 2 anos atrás, falando sobre a eleição. Spurgeon, um homem vem ao Spurgeon, muito orgulhoso, e ele disse: Eu li a Bíblia muitas vezes nos meus joelhos prostrados, e eu nunca encontrei a doutrina da eleição. Bom, Spurgeon olhou para ele, sorriu e disse: É melhor que você leia sentado numa cadeira confortável com mais luz, e você verá a doutrina da eleição na palavra de Deus está em todo lugar. Lembre-se, toda a doutrina da Bíblia já foi mencionada em Gênesis. Todas as sementes estão lá, eleição está lá. Justificação está lá, santificação está lá, os atributos de Deus, tudo está lá em Gênesis. E ela continua florindo, todas continuam florindo em toda a Bíblia. Então a eleição está na palavra de Deus, é para o nosso conforto, é uma doutrina positiva dada para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Não especulamos sobre isso, não argumentamos. Como que você poderia entender Deus? Nosso cérebro é tão pequeno, mas aqui está na palavra de Deus. E é tão importante, é uma doutrina tão importante. Eu quero tentar fazer o mais simples possível. O que quer dizer quando falamos sobre a eleição? Primeiro, eu mencionei, eleição é selecionado, existe uma seleção. Quer dizer ser escolhido. Quer dizer, escolher de um certo número, pegar, esse é o significado da eleição. Mas existe uma palavra que é importante. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Algumas pessoas, eles se incomodam com a palavra presciência. Mas o que quer dizer é saber antes do tempo. Eu desafio qualquer pessoa do Velho Testamento para o Novo Testamento, quando a presciência de Deus é mencionado, não tem nada a ver com a gente. Nada é falado sobre nós, é sobre o prazer de Deus. A eleição segundo a presciência de Deus é para Deus. Bom, podemos Posso te levar para Efésios 2, 9, 11. Não temos como ler agora, mas lá Paulo diz: lemos que eleição é de acordo com o bom prazer de Deus. Então, quando falamos sobre eleição, não quer dizer só que Deus sabia algo sobre nós, mas fala sobre Ele fazendo algo para nós. Essa é a diferença. Não Ele fazendo algo sobre nós. Claro que Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, mas é sobre Ele fazendo algo por nós, em vez do oposto. Então, para ajudar eleito segundo a presciência de Deus, o amor de Deus, Adão conhecia a sua mulher. O que isso quer dizer? Deus conhecia a nação de Israel. Será que isso quer dizer que ele não conhecia as outras nações? Não, claro que não. Mas ele conhecia eles com um grande amor profundo. Essa era a escolha de Deus. E esse é o significado da eleição e da presciência. Então, é Deus fazendo algo em nós. Não existia nada em nós, nenhum mérito. Não, antes da fundação do mundo, antes que nascêssemos, foi escolhido. Meus queridos irmãos e irmãs, o Pai nos escolheu através do Espírito Santo, através do Filho. O Pai escolheu-nos com o poder do Espírito para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Deus triuno, um Deus em três pessoas. É assim que a salvação e a eleição é feita para nós. Não é sobre ele sabendo como responderia, mas como ele faria nós responder. Então, eleição não é como nós responderíamos, não. É como ele fará com que nós respondemos. Isso é importante, porque as pessoas não entendem isso. Algumas pessoas dizem: ah, eu tenho livre-arbítrio, eu decido quando eu quero escolher o Senhor Jesus Cristo. Não, não. Se a escolha fosse dada a nós nunca escolheríamos. Você não está feliz que Deus te escolheu antes da fundação desse mundo? Ele planejou quem seria salvo antes de fazermos qualquer coisa. Ele deve fazer a eleição. É parte da misericórdia de Deus, e Deus é sempre justo. Ele não teve que olhar para o túnel. Algumas pessoas escrevem dessa maneira. Deus olhou para o corredor, o túnel da história, do tempo, e ele viu quem escolheria ele. Aí ele escolheu. Essas pessoas não. Isso não é verdade. Não está na palavra de Deus. Ele nos escolheu sem esperar o resultado. Não é Deus respondendo para o nosso livre-arbítrio, mas é Cristo que nos leva para Ele, para nos tornar seus filhos adotados. Meus queridos irmãos e irmãs, a adoção não exclui nossa responsabilidade humana. Claro, Ele sabe e vê tudo. Deus comanda todos a se arrepender, todos para deixar o pecado e buscar o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz em Mateus 11: vinde, vinde a mim. Se você vem, você é eleito. O homem, ele presta contas de todas as decisões que ele toma. Essas coisas deviam nos deixar pessoas mais humildes. A eleição é para o nosso benefício, nos ajuda em nossa peregrinação, nas nossas viagens. A eleição deve nos motivar no evangelismo. Há 2 semanas eu tive um homem que veio me ver. E quando eu expliquei para ele o que cremos na igreja, ele disse: não. Graça é Deus. Fé sou eu. E quando eu disse para ele: meu querido irmão, a fé é um dom de Deus. E ele disse: você é calvinista. Você é calvinista. É por isso que você não faz evangelismo? E eu disse: você não entendeu o que o calvinismo é. Você não entende o que a Bíblia quer dizer com eleição. Graça é Deus, a fé é Deus, Escolha é Deus, mas a eleição deve nos motivar para o evangelismo. Somos comandados na palavra de Deus a fazer o quê? Pregar o evangelho para toda criatura do mundo. E você pega todo o homem de Deus, todo crente. William Carey, para onde que ele foi? Para a Índia. E você sabe a história. Quando ele queria ir, alguém da igreja disse: não, se Deus quer salvar, ele vai, a Índia ele vai fazer sem você. Não, mas ele, em seu coração, ele queria, ele sabia que Deus queria que ele fosse e pregasse o evangelho para toda nação, se fosse possível. E ele foi. Ele traduziu a Bíblia em mais de 30 línguas por 7 anos. Ninguém cria no Senhor Jesus Cristo, mas depois dos 7 anos, existiu conforto. Muitos, muitos passaram a crer no Senhor Jesus Cristo. George Whitefield também acreditou em eleição. Ele era um pregador, evangelista, claro que ele era. Charles Spurgeon também. Ele acreditava em eleição? Sim, ele acreditava em eleição. Ele era um evangelista? Sim, ele também era um evangelista. Tantos, ele ganhava crianças, homens e irmãos foram salvos, mandou estudantes pregar o evangelho. A eleição não deve nos fazer sentar e esperar, porque não sabemos quem são os eleitos. Não. Ninguém sabe quem é. Temos que pregar para todos. Deus disse: eu vou salvá-los com a instrumentalia do ser humano. Romanos 10 fala isso claramente. Então, a eleição deve incentivar, motivar os crentes a pregar o evangelho. Queridos irmãos, somos estrangeiros, somos dispersos, mas somos eleitos pelo Deus vivo para pregar a palavra de Deus para todo homem, toda mulher. Vinde, Cristo diz, para todo pecador. Vinde e você receberá a salvação. Não, a salvação não é só para grandes homens do passado. Bom, eu tenho 4, 5, 6, 7, mas eu vou só listá-los porque meu tempo está acabando. Não quero passar mais tempo na eleição. Mas aqui somos estrangeiros, dispersos, eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essa parte, aspersão do sangue de Jesus Cristo. Somos salvos. Salvos, pessoas salvas pela aspersão do sangue de Jesus Cristo derramado. E você vê aqui no versículo 18 e 19: sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Crentes, nossa identidade. Que somos salvos do pecado, salvos do mundo, salvos do diabo, salvos de nós mesmos, salvos da carne, salvos até da morte. Porque sabemos que, mesmo como um cristão morre, o Senhor Jesus Cristo levará-o para ele. Então, somos pessoas salvas. Cristo proveu, ele como sacrifício. Em uma morte expiatória no salvão. Então, salvação é uma palavra trinitária. Esse é um dos versículos da Trindade. Se alguém diz: onde está a Trindade na Bíblia? Testemunho de Jeová. Aqui o Espírito Santo é mencionado, o Senhor Jesus Cristo é mencionado, o Espírito Santo. Então, o Pai nos seleciona, o Filho de Deus derrama o seu sangue e o Espírito Santo, ele nos salva. E o quinto aqui, santificação. Estrangeiros, dispersos, eleitos, salvos e santificados. Eu tenho certeza que todo mundo entende o que quer dizer ser santificados. É ser separado, é ser dedicado, consagrado, perdoado. Tantas palavras poderiam ser usadas para explicar a santificação, mas estamos na aliança de Deus. Deus, ele não salva para nos deixar sozinho. Não, ele nos separa para nos usar. É por isso que continuamos dizer, todo cristão tem um dom. Alguns têm dois, alguns têm três, alguns têm cinco ou 10. Ninguém tem todos eles. É por isso que precisamos um do outro. Deus nos santifica para nos usar. E nossa santificação mostra a nossa eleição. E sem santificação não existe o céu. Vivemos num mundo onde as pessoas preferem felicidade do que santidade, mas sem santidade não existe o céu. Um crente deseja ser santo. Olha aqui no versículo 15 e 16, 1 Pedro 1. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tome cuidado, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz Deus. Santidade é um sinal de que uma pessoa é salva ou não. E o sexto, versículo 2, novamente. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue, para a obediência, obra. O cristão é alguém que serve o Senhor Jesus Cristo, obedecendo à verdade de Deus. Então somos salvos para servir. E é interessante que a palavra obediência é novamente mencionada. Se eu pudesse dar um ou dois exemplos, versículo 14, por exemplo, como filhos obedientes, tão cristão, são filhos obedientes. Antes éramos filhos da desobediência, agora somos filhos obedientes. E aí, versículo 21 também, perdão, 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então somos salvos para obedecer à verdade de Deus, servindo Ele. Antes que cheguemos no céu, temos uma obra aqui. Fomos eleitos, salvos, santificados, temos que obedecer e confiar. É por isso que chamou obediência da fé. A fé obedece. Quando somos salvos, obedecemos o Senhor Jesus Cristo e a tua palavra. Irmãos, irmãos, irmãs, a Bíblia, quando ela é clara sobre algo, é completamente clara. Algumas pessoas dizem, eu tenho que orar sobre algo. Quando a Bíblia diz, não devemos orar ou pensar, só fazer. Essa é a diferença. Obediência. Se é algo espiritual, temos que orar. Mas se é obediência, temos que obedecer. Se Deus diz, eu obedeço. Eu não preciso pensar ou orar. Eu tenho que obedecer, porque é a palavra de Deus. Somos aliens para este mundo, mas somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, eleito segundo a presciência, Deus Pai, santificação do Espírito. Temos também, temos que mostrar as bênçãos de Deus. E o último, somos seguros. Temos tudo aqui, santificados, servindo a obediência, graça e paz vos sejam multiplicados. Paz é o resultado da graça. Sem a graça, todos os atributos de Deus não nos salvaríamos. Não nos salvaria. Deus nos daria, Ele nos dá paz, Ele nos dá bênçãos, Ele nos assegura. Nenhum homem pode nos tirar das mãos de Deus. Ele nos escolheu e ele vai continuar conosco até o nosso final destino. Ele está conosco na sua jornada, mas queridos amigos, que a paz de Deus seja multiplicada para cada um de nós, agora e para sempre, porque esse mundo ao redor de nós, somos um ninguém. Somos uma minoria dispersa, mas em Cristo, Deus nos vê diferente. Somos diferentes, não somos do mundo, não somos amigos do mundo. Somos amigos de Deus, salvos, santificados, servindo a Deus, mas seguros, garantidos. A nossa salvação é garantida porque Cristo pagou o preço. Então, servimos Ele com toda a nossa mente, enquanto estamos ainda neste mundo.